irmãos, muita paz. Nós estamos comemorando 30 anos de atividades nesse plano. Começamos em 1994, precisamente no mês de janeiro, quando construímos um barracão de madeira e ali iniciamos a primeira palestra. Foi muito interessante porque, quando me perguntam como é que eu me sinto com 30 anos de atividades aqui com a Fundação Lar Harmonia, eu parei para pensar como é que eu me sentia e vi que eu não percebi que se passaram 30 anos, porque não deu tempo de ficar olhando para trás. Quando a gente começa a olhar para o passado e se valer dos nossos feitos, reduzimos as nossas capacidades de realizações no futuro. Não deu tempo de olhar para trás. Esses dias de dezembro para cá é que comecei a olhar. Ah, então fizemos isso, fizemos aquilo. Eu não me dei conta de que se passaram 30 anos. Também é interessante você participar de uma obra que começou num barracão de madeira, num terreno de 500 metros quadrados, e perceber que tudo foi construído pelas pessoas. Muito interessante, eu enxergava cada pessoa que aparecia naquele barracão e nas paredes que se seguiram. Essas pessoas traziam suas energias e eu apenas manejava essas energias para que elas se transformassem na instituição. Nenhuma obra é de uma pessoa. Apareciam pessoas com várias intenções. Adenauer, eu quero te ajudar. Adenauer, preciso da sua ajuda. Adenauer, eu estou sofrendo. Adenauer, o que é que você está precisando? Eram várias intenções. E eu apenas observava que aquilo ali significava mão de obra, energia, capacidades, competências, haveres. E foi assim que essa instituição foi sendo erguida. A energia das pessoas. Me lembro que uma vez nós estávamos em cima de uma laje, lá na primeira sede. As paredes não tinham reboco ainda. E eu estava em cima da laje, arrumando tijolos de um lado para o outro. Estava sozinho. Isso já tinha mais ou menos um ano de obra, que durou 2 anos, um ano de obra. Era um dia de domingo de manhã que eu fui sozinho e estava lá arrumando material de obra para os operários no dia seguinte manejarem aqueles tijolos. E chegou um casal que parou o carro no portão de madeira que tinha como uma correntezinha, mas estava aberta, a corrente estava aberta. Eles empurraram, não me viram lá em cima, empurraram portão de madeira, e quando eles adentraram, me viram lá em cima, na laje. E perguntaram assim: você é que é Adenauer? Eu disse: sou. Pois não. E ele disse: nós estamos precisando da sua ajuda. Eu perguntei: vocês estão com as mãos limpas? Ele achou estranho a minha pergunta. Sim, vocês estão com as mãos limpas? E eles olharam para as mãos dele. Sim, estamos. Pegue esses tijolos aí, traga aqui. Eles passaram a manhã trabalhando. Amanhã trabalhando. Comigo. Enquanto trabalhavam comigo, ao invés de me contarem o que se passava com eles, eles começaram a me perguntar o que era aquilo ali, o que, que eu estava construindo, e se tornaram voluntários, um dos primeiros voluntários, e depois me contaram o que, que foram fazer ali, que tipo de ajuda, de orientação, e eu dei a orientação. Às vezes a gente pensa que está fazendo algo pelo outro. Não, não fazemos nada pelo outro. Nós fazemos por nós mesmos. Consequentemente, estamos reduzindo o problema do planeta. Quando você faz alguma coisa para se melhorar, você melhora a vibração do ambiente, da sociedade. Então, as pessoas vinham, chegavam, e eu me entusiasmava porque tanta gente aparecia para ajudar. Era um negócio impressionante. Em pouco tempo, a instituição já não cabia tanta gente. Nós partimos para comprar um outro terreno, porque aquele já não dava conta. 3 anos depois, nós compramos esse terreno aqui. Aqui são 2 terrenos, compramos um deles 3 anos depois. Que também, 5 anos depois, já não foi suficiente, nós compramos outro terreno aqui. Que alguns anos depois, não foi suficiente, nós fomos nos expandindo na direção da comunidade que a Fundação La Harmonia resolveu atender, que tinha à época o menor IDH de Salvador, o Índice de Desenvolvimento Humano, e nós fomos nos expandindo. Hoje são 4 diferentes prédios. É a sociedade se unindo para resolver problemas da sociedade. Uma certa vez, uma mulher me procurou, uma senhora, querendo me doar um prédio. E eu aceitei. O prédio se localiza dentro da comunidade. Ela fundou uma associação e não tinha mais condições de manter, era uma escola. E ela disse que queria doar a fundação. Eu disse: eu quero. E essa associação doou para a fundação esse prédio, nós reformamos e transformamos numa escola. E hoje é uma escola que funciona aqui no bairro da Baixa do Tubo. E eu pensei assim: se todas as associações de bairro se unissem os seus associados para resolver os problemas que têm, não esperariam pelo governo. Não esperariam. A fundação, ela se apoia nessa premissa de que é a sociedade que tem que resolver os problemas da sociedade. Somos nós que temos que resolver. Nesses 30 anos, Nunca foi oferecido nenhum serviço pago. Tudo é gratuito. Serviço médico, jurídico, odontológico, psicológico, profissionalizante, social, educacional. Tudo é gratuito. Vocês podem perguntar, quem paga essa luz? A manutenção da instituição é cara. Nós temos mais de 40 empregados diretos, fora os indiretos. Quem paga tudo isso? É vocês que pagam isso. A luz, a água que se gasta aqui, vocês que pagam. Nós que pagamos. Como? Se vocês não tiram um centavo do bolso. Porque nós descobrimos que há um Fundo Nacional de Educação que paga todo o espaço que tem uma escola. E nós temos uma escola aqui que usa esse auditório, que usa as salas de aula aqui também, além da própria creche. Então é um fundo nacional, fundo perdido, que paga as despesas de luz e água. Funcionários não. Funcionários nós captamos esses recursos. Por que que a sociedade não se organiza para isso? Talvez porque a maioria diga, não temos tempo, trabalhamos 8 horas por dia, ganhamos pouco. Sim, e no fim de semana, fazem o quê? Não vão se divertir. Mas essa é a sociedade que tem problemas e não observa que ela negligencia a solução desses problemas. Negligencia. Opta pelo hedonismo. A Fundação La Harmonia é uma entidade pública. Interessante, nós não somos uma associação, não tem sócios, por isso que vocês não pagam, porque não tem sócios, não tem dono. É uma fundação. Fundação presta contas ao Ministério Público, não tem associados. Eu sou um dos diretores, tenho um mandato. O Ministério Público quiser, pode modificar a diretoria. Criamos com esse princípio, não tem dono, meus filhos não herdam, não me pertence. Os livros que nós vendemos são doados em cartório para a instituição. Então é uma entidade pública. Vocês estão aqui numa instituição que é de vocês, é da sociedade. A história da Fundação La Harmonia é a história de pessoas que se uniram no ideal de construir uma sociedade melhor. Pronto. Por que que o espaço público não é cuidado como esse espaço interno, que é público, mas é cuidado? Por que não cuidamos? Porque a sociedade não se educou para isso. Precisamos investir em educação, em governança, em liderança. Recentemente eu assisti um vídeo no Rio Grande do Sul da construção de uma ponte. Agora, foi inaugurada agora. A enxurrada levou a ponte, o poder público disse que não tinha dinheiro, ia gastar acho que 60 milhões para reconstruir a ponte. A sociedade, inclusive a cidade vizinha, se reuniram, coletaram os recursos, construíram a ponte por um terço, menos de um terço do que gastaria o poder público, e inauguraram a ponte. A sociedade se mobiliza para resolver os problemas da sociedade. Por que nós não fazemos isso? Para mim, deveríamos ter dezenas de fundações fazendo isso. Não é obra de uma pessoa. Não podemos nos vangloriar, somos nós, não. Cada parede dessa tem a energia dos voluntários que aqui trabalham. cada serviço aqui tem a energia de todo mundo, inclusive a minha, sim. Vocês fornecem as energias para essa obra se manter em pé. Vocês que fornecem as orações que vocês fazem, a presença, o pensamento. Então, são 30 anos que equivale a milhares de pessoas que fizeram e fazem essa obra. No período letivo, transita pelas dependências da Fundação La Harmonia, lá em Patamares, aqui no Lar de Idosos, lá na Escola Anjos de Rua, 5 mil pessoas por semana. Nos vários serviços que ela oferece, quem oferece? Tudo voluntário. Médicos voluntários. Quase 100 médicos voluntários. Dentistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, oferecendo 4 horas por semana de trabalho voluntário. Sai dos seus consultórios e vem oferecer. São espíritas? Não, isso não é relevante. Não doutrinamos pessoas. Vêm a palestras, fazem os nossos cursos, aqueles que quiserem. Os beneficiários não são cooptados para assistir esse ou aquele curso. Não, não são. Não é relevante. A sociedade não é espírita. A sociedade é eclética. A diversidade predomina. Então, a fundação não se presta a oferecer serviços para que as pessoas se tornem espíritas de forma alguma. Somos livres. Somos espíritas, mas não estamos à cata de que todos se transformem em espíritas. Afinal de contas, todos são espíritos. Todos são espíritos. Isso é que é importante, a consciência de que são espíritos. Uma vez, uma pessoa, um senhor, me procurou, disse: Adenauer, eu queria que você rezasse por mim. Ora, um pedido desse não se nega. Eu posso negar se a pessoa disser: me empreste um dinheiro. Eu vou negar. Mas uma oração não se nega a ninguém. Eu disse: pois não, me dê seu nome. Ele disse: mas se você não quer saber para que eu quero essa oração, me diga para que você quer. Ele disse: eu tenho uma causa na justiça e eu queria que você rezasse para eu ganhar a causa. Ele disse: mas é interessante, uma oração encomendada, né, para o ganho. E aí ele ficou assim um pouco envergonhado com a minha fala e disse: mas eu vou dar alguma coisa à fundação se eu ganhar a causa. Ore que se eu ganhar eu vou dar alguma coisa. E eu fiquei curioso em saber o valor da causa e quanto é que ele iria doar. Aí ele disse o valor da causa, né? Era alto o valor. Se você vai doar, quanto? Ele disse: não, eu vou dar uma Kombi. Uma Kombi? Com esse dinheiro você compraria muitas Kombis. Você não acha que o seu pedido de oração, de minha oração, está valendo muito pouco? Né? E ele, sério, e eu dentro de mim dando risada da situação, né? Ele disse: mas Adenauer, eu disse: olha, pelo valor da causa, no mínimo um ônibus, né? Uma Kombi é muito pouco. Ele disse: não, Adenauer, não dá para ser um ônibus, porque eu já prometi no centro tal, na igreja tal, no terreiro tal, eu vou ficar com muito pouco. Eu disse: rapaz, eu não sei se minha oração vai resolver, não. Mas até hoje eu não vi a Kombi. Ele desencarnou e eu não vi a Kombi. Desencarnou. São essas experiências que eu me lembro desses momentos em que a instituição cresce. Tem muitos anos, teve aqui um governador do estado, teve aqui a assessoria, ligou dizendo que ele vinha aqui visitar a instituição. Eu, como não estou aqui durante o dia, eu vim para cá para recebê-lo. E ele veio com a comitiva, muita gente, percorreu os vários andares aqui, ficou encantado e disse, no final assim, aqui, Adenal, o que é que você precisa aqui? O que é que você quer? Disse, nada, nada. Ele ficou assim parado porque ele esperava um pedido, mas ele veio porque ele quis, né? Disse, não, não precisa, o senhor não veio aqui conhecer? Ótimo, isso foi muito bom a sua presença. E ele se foi e foi se queixar a um amigo meu, que é amigo dele, de que eu sou soberbo. Olha, que eu sou soberbo. Seu amigo Adenauer, ele me ofereci e ele não pediu nada, tá bom. Em outro momento veio o prefeito de Salvador aqui, prefeito, que já não é mais, não é o atual, nem o anterior. Mesma coisa. Denal, o que você está precisando? Nada. Nada. Depois veio um senador aqui, veio aqui no pátio. Obra bonita. Ele, gente, que não acabava. Depois ele foi preso, mas não foi por isso que eu não pedi, não. Ele ofereceu, disse, não precisa nada. Por quê? Porque eu não tenho bandeira política. Não tenho. A fundação não é uma instituição política. Pode vir PT, PUQ, PME, um bocado de P aí, não é partido? Pode vir tudo, pode vir, pode entrar, mas não tem palanque. Não tem palanque. Porque não temos bandeira política. A única bandeira que eu defendo aqui é a do Vitória. Aí sim, a do Vitória, a fundação tem essa marca. Nada contra o Bahia. Brincadeira. Não temos bandeira. Não temos cor. Não temos cor. Um dos lemas da fundação nesses 30 anos é nenhum a menos. Nenhum a menos. Cabe todo mundo. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, vermelho. Homem, mulher, gay, lésbica, trans. Cabe todo mundo. Distinção nenhuma. Rico, pobre, classe média, qualquer classe, sem classe, cabe todo mundo. É uma instituição aberta. A única coisa que nós pregamos aqui é o que Ana Carmen colocou: amor e solidariedade. O amor, vocês vão ver, o amor é a força propulsora do universo, é o que nos move. É o que nos move. Então, não há distinção, não há bandeira. Pode vir. Esse governador que esteve aqui, depois ele perdeu o mandato, ele veio aqui, sentou ali atrás, ficou lá quietinho, mais uns assessores dele. Não teve palanque. Não que eu seja contra a política, mas poderíamos criar um vínculo prejudicial, um viés, né? Quer doar? Pode doar. Pode doar. Já teve doação. Um deputado federal, ele doou uma verba. Um deputado estadual me deu dinheiro para comprar terreno. Olha como foi. São histórias. Eu gosto dessas histórias. Uma mulher, isso tem muitos anos, 1997, ela me procurou, não existia nada disso aqui, ela me procurou, com um problema. Eu estou com um problema, eu tenho um namorado e eu quero terminar com ele. Mas eu não consigo porque ele está doente. Eu quero terminar com ele. Estraga ele aqui, que eu ajudo você a terminar. Aí ela trouxe na semana seguinte o namorado. Aí ele veio conversar comigo. Antes de eu falar, ele disse: Adenauer, minha namorada me trouxe aqui, eu quero terminar com ela, mas eu não consigo. Mas pronto. Ela quer terminar com ele, ele quer terminar com ela. Aí eu chamei os dois. Olha, ele me disse isso, você me disse isso, e aí terminaram ali na minha frente. Terminaram ali. Aí se abraçaram. Poxa, que maravilha. Ficaram bem ali. Foram embora. Na semana seguinte ela volta sozinha. Adenauer, que coisa maravilhosa você fez. Fiquei livre. Fiquei livre. Estou me sentindo ótima. Fiquei amiga dele. Estamos, brigávamos, hoje somos amigos. Isso uma semana depois. O que é que você está precisando? Disse, nada. Nada, não precisa de nada. Na semana seguinte ela disse: Adenauer, eu soube que você quer construir uma creche. Eu sou amiga de um deputado, eu posso falar com ele? Esse deputado era secretário de Estado, Heraldo Rocha, há muitos anos, 97. O deputado mandou perguntar quanto é o terreno. Eu disse: 51 mil reais. Ó. E ele, o Estado, deu um cheque para a compra do terreno com finalidade exclusiva de construir uma creche. E a creche está aí até hoje. Estudam 230 crianças nessa creche. Desde 2002, quando nós inauguramos a creche. Foi assim. Ele, depois, ela até era repórter. Era repórter da TV Bahia daqui, depois foi para a Band de São Paulo, não sei hoje onde ela está. Ele é médico. Semana passada ele esteve aqui. Tornou-se meu amigo. São histórias dessa instituição, como as coisas acontecem de uma forma assim inusitada. São essas energias das pessoas que fazem uma obra surgir. É claro que tivemos dificuldades, é claro que tivemos problemas, claro. Você gerir pessoas, gerir seres humanos, é lidar com divindades, é lidar com divindades. Cada ser humano é uma divindade, cada ser humano é um centro em si, é um castelo em si. Então, não é fácil lidar com pessoas. Às vezes a gente tem que apagar incêndio. Ah, Adenauer, eu não volto mais aqui. Disse, mas por que, criatura? Ah, porque você não liga para mim. Mas, criatura, eu não tenho tempo de ligar para todo mundo. Ah, porque fulana? E a gente tem que ir apagando incêndio. A única pessoa que não pode dizer eu vou embora sou eu. Sabe por quê? Essa obra tem 30 anos, né? Mas ela começou há 32 anos atrás. Em 1991, eu tinha 36 anos de idade. 36, 91 é 55, 36 anos de idade. Eu era um engenheiro muito bem sucedido, chefiava a engenharia da Caixa Econômica Federal, casado, 3 filhos, minha esposa está aqui, tinha casa de praia, ali em Vilas do Atlântico. Morava num apartamento de 4 quartos, 2 carros, dinheiro no banco. Eu me perguntei, para que isto? Eu era muito feliz, sempre fui muito feliz, mas para que a finalidade da vida é essa? Eu já tinha conquistado isso com menos de 30 anos. A finalidade da vida é essa? Isso é muito pouco. Trabalhar, ganhar dinheiro, isso é muito pouco, isso é fácil. Tem que haver uma finalidade maior. Tem que haver uma disposição para fazer coisas maiores. E fiquei com aquilo na cabeça. 36 anos de idade, 91. Em 92, início de 92, quase um ano depois, eu ainda tinha 36 anos de idade. Eu sempre conversei comigo mesmo, sempre conversei com espíritos. Minha cabeça é um vulcão, mas um vulcão assim, que é manso, né? Sempre conversei, sempre dialoguei com entidades espirituais sem qualquer afetação, sempre. E um dia eu ouvi uma voz assim muito consistente, muito consistente. Adenauer, 1992, você é bom. É estranho quando a pessoa começa a elogiar. Eu não gosto muito de elogio, né? Mas aceito. Ele disse, não, eu não sou bom não. Ele disse, você é bom, você só tem vergonha de mostrar sua bondade. Você quer fazer uma obra? Eu disse, quero. Ele disse, então pegue uma caneta e escreva. Aí eu comecei a escrever. 92, Fundação Lar Harmonia. Comecei a escrever. Construir e manter um centro espírita. Construir e manter uma creche. Construir e manter oficinas profissionalizantes. Ambulatório médico. Núcleo de psicologia. E etc. E eu escrevi 12 projetos a serem construídos. Hoje nós não temos 12 projetos. Nós temos um pouco mais do que foi ditado em 1992. Como era muita coisa, ele disse, olha, eu não vou ter condições de fazer isso tudo. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Ele disse, dinheiro, deixe comigo. Olhe bem, dinheiro, coisa maravilhosa quando alguém diz, ó, dinheiro não é o problema. E realmente nunca foi. Porque as pessoas traziam no coração a vontade de ajudar. Isso é que é maravilhoso quando uma pessoa diz assim para mim, poxa, eu quero fazer isso, venha. Mesmo que você não tenha dinheiro, venha. Eu quero sua energia, eu quero sua vontade, eu quero seu desejo de melhorar o mundo. E aí, ele vem desenvolvendo esses projetos sem que centre na minha pessoa, porque as orientações são divididas em toda a instituição, nos vários setores. Então, são 30 anos de trabalho coletivo. Mas as pessoas pensam que é de Adenauer. Ah, é o centro de Adenauer, é a fundação de Adenauer. Tem que ter um líder, mas no meu caso, não sou eu. Não há condições de fazer tanta coisa. Tem um médico atendendo ali, tem um psicólogo atendendo, tem um assistente social, tem uma nutricionista, tem uma professora. Não é obra de uma pessoa. E outra coisa, eu não gerencio a instituição toda. Não, tem. Tem gente que faz. Gente que faz. Muita gente que faz. Isso é muito bom. Os nossos empregados ou funcionários, eles são também voluntários. Porque além do trabalho que fazem e ganham salário, eles se dispõem a fazer mais nessa instituição. Nós temos ex-funcionários que vêm e são voluntários daqui, porque compreendem que ao trabalhar aqui, estão beneficiando a si próprio pela sociedade. É a sociedade que ganha. É a sociedade que ganha. Então, esses 30 anos são 30 anos de trabalho coletivo. Uma vez eu tive um desdobramento consciente e vi a entrada da instituição. Por onde os espíritos chegam aqui? Eu pensava que era por aquele portão, por aquela entrada. Não é. É na casa vizinha. E o vizinho não sabe, porque se ele souber que a casa dele, ali é a entrada, ele vai dizer que a casa é assombrada. Interessante que ele já tentou vender essa casa várias vezes e não consegue. Eu acho que é por isso, porque a entrada é por ali. Há alguns anos atrás, isso deve ter sido 1996, já tínhamos terminado a obra lá do Joana de Ângeles, e me apareceu um casal, dois idosos. Ela devia ter a minha idade, naquela época ela devia ter a minha idade hoje, 68, por aí, ele uns 74. Foram me procurar num sábado de manhã. E eu fui conversar numa sala em particular com eles. Ele, um dentista, a essa altura já deve ter desencarnado, né? Ele, um dentista, pai, eram pais de duas filhas, uma delas médica. E eles me contaram que a filha era médica, fez mestrado na USP, São Paulo, fez doutorado na França e era professora lá na USP. E desenvolveu um trabalho lá na USP que tinha um método de atendimento clínico criado por ela. Era uma cientista praticamente. Tinha 42 anos, tinha um namorado que, se eu não me engano, ele era de outro país, e ela tinha um apartamento aqui em Salvador, na cidade de Jardim. E os pais me mostraram uma foto dela, sem saber que ela estava na sala. Eu senti a presença dela na sala. Mas comecei a me incomodar com a presença dela, que eu fiquei com raiva dela. Olha, nem conhecia a mulher. Como é que você não conhece uma pessoa? Ficou com raiva da pessoa. Eu comecei a ficar com raiva dela. Olha por que eu fiquei com raiva. Ela, médica, combinou duas medicações e se matou aqui no apartamento. Cientista, bonita, uma mulher bonita. E os pais receberam uma carta de um amigo de infância dela, um professor, dizendo o quanto ele seguiu a vida dela à distância, mas ele era negro e pobre, e ela branca e rica. E ele sempre a amou, mas não tinha coragem de se declarar, porque ele não se sentia à altura dela. E escreveu uma carta de 18 páginas, contando toda a vida dele e o quanto ele a amava. E aí eu fiquei mais com raiva dela de ter se matado e sem saber desse amor. Olhe bem. Filha ótima, pessoa maravilhosa. Vinha uma vez por mês a Salvador, atendia no hospital Aliança, mas trabalhava e morava em São Paulo. Consolei os pais, a vida continua. Consolei os pais, eles saíram, eu aí chamei ela. Fulana, que bobagem você fez. Por que você fez isso? E eu sentia que ela chorava. Ela estava na sala do centro espírita comigo. Eu não a via, mas eu sentia que ela estava ali. E sentia que ela chorava. Por que você fez isso? Por que você não procurou ajuda? Fiquei assim alguns minutos emocionado com ela, sentindo uma compaixão por ela. A raiva se transformou em compaixão por ela, pelo choro dela. Dias se passaram, eu esqueci a história. Eu estou atendendo uma paciente e eu recomendei à paciente que ela lesse determinado livro, um livro de Jung, chamado Resposta a Jó. Ó, fulana, leia esse livro, Resposta a Jó. É um livro fininho, né? Dificílimo livro, mas pela complexidade e pela capacidade dessa paciente, eu disse, leia esse livro que isso vai te ajudar. Ela olhou assim para mim, abriu a bolsa e tirou o livro que eu estava indicando a ela. Ela tirou. Adenal, eu trouxe esse livro para você. Eu indiquei. E ela abriu a bolsa e disse, eu trouxe para vocês. Mas por que você me trouxe esse livro? Eu estava na casa de uma amiga cuja filha se suicidou. E ela me convidou para ir ao apartamento dela, da filha, porque a USP pediu a biblioteca dela fosse doada à USP. E nós tivemos que encaixotar os livros dela. Essa minha amiga, essa senhora, né, me convidou, eu fui lá ajudá-la. Nós estávamos num dos quartos do apartamento, arrumando os livros, quando vimos um barulho no quarto vizinho. Fomos lá, este livro estava no meio do quarto, caiu de uma estante no meio do quarto. Quando eu vi o livro e vi que era de Jung, eu pensei em você e pedi à amiga para me dar o livro para te dar. Aí eu entendi. O livro, se vocês tiveram a oportunidade de ler e entender, talvez até entendam mais rápido do que eu precisei ler umas 3 ou 4 vezes para entender. Talvez vocês tenham um conhecimento muito mais profundo, uma inteligência melhor do que a minha, consigo entender de primeira. O livro Resposta a Jó trata do seguinte: Jó era aquele indivíduo temente a Deus, rezava por ele e pelos 3 filhos. Na Bíblia, o livro de Jó, Jeová conversa com o demônio. E o demônio diz, você está se vangloriando porque você tem lá um crente seu chamado Jó que reza para você todo dia. Experimente tirar a saúde dele. Tirou, Jeová resolveu tirar a saúde, mas Jó continuou temente. Continuou crente. Aí o demônio diz, experimente, ele perdeu um filho. Aí Jeová tirava um filho e Jó continuava. Experimente tirar a riqueza dele. Até um dia que Jó disse, Senhor, por que eu? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me impondo tanto sofrimento? Aí Jung escreveu, Resposta a Jó. O livro Jung propõe a Jó um entendimento sobre o significado disso. É um livro muito profundo. Quando a minha paciente me deu o livro, eu disse, eu quero, eu tenho esse livro até hoje. É uma resposta dela para mim, porque o livro era dela. Quando eu entendi isso, aceitei o livro, mandei a paciente comprar um para ela. Claro, eu já tinha o livro, mas eu queria aquele. Dias depois eu resolvi chamá-la para conversar. Eu quero conversar com você. O que é que tem você conversar com uma pessoa desencarnada? Né? É até mais fácil que encarnado. Encarnado, quando você chama para conversar, vem logo cheio de máscara, né? Vem logo cheio de mecanismo de defesa. Desencarnado não. Você já sabe que é desencarnado, então você conversa. E aí eu chamei ela para conversar. Conversamos, ela me perguntou, você entendeu o que é que eu fiz? Eu disse, eu entendi, mas não justifica. Eu entendi seu drama, mas não justifica. Eu quero lhe fazer um convite, disse eu a ela. Eu quero lhe convidar. Eu quero que você venha trabalhar na Fundação La Harmonia. Isso 96, 97, por aí. Quero que você venha trabalhar na Fundação La Harmonia, atendendo pessoas que passaram pela experiência do suicídio. Trabalhando para prevenir pessoas que querem se matar. E ela veio trabalhar aqui. Depois ela se comunicou numa das nossas reuniões mediúnicas. Adenauer, sou eu. Lembra de mim? Deu o nome dela. Ah, lembra-se. São histórias dessa casa, do lado espiritual. Tem outras histórias que fazem com que a gente entenda a importância de um trabalho coletivo. A importância de você unir pessoas, fazer com que o ser humano respeite um ao outro, respeite a dignidade do outro, compreenda o outro, tenha empatia, entenda que o outro também é um espírito, somos todos espíritos, estamos aqui num experimento chamado encarnação, é um experimento, passamos desse experimento a outro experimento, a outro experimento, e temos que aproveitar o experimento para quê? Para construir uma sociedade melhor, que seja o resultado de uma pessoa melhor. A sociedade só será melhor se você for uma pessoa melhor. Então, torne-se aquilo que você é, um espírito. Viva como espírito. Então, os 30 anos da Fundação La Harmonia são 30 anos de experimento de se sentir espírito, viver como espírito, pensar como espírito, e esse é o convite que eu faço a vocês. E para concluir, eu gostaria que segunda-feira vocês viessem aqui, que nós estaremos comemorando com painéis aqui dos 30 anos, com um piano que está precisando de umas flores ali atrás, porque está meio nuzinho, né? Precisa de alguma coisa ali para botar ali, na cara. Venham aqui, vai ter um coquetel. O coquetel é simples, comam em casa. Não venham acreditando no coquetel, não. Venham com a barriga cheia, tá? Porque tem esses produtos que nós estamos vendendo, os produtos para as nossas obras sociais. Então, compre. Quem não tem dinheiro, pega da pessoa do lado. Ó, fulano, me empreste seu cartão. É empréstimo, né? Aceitamos crédito, débito, PIX, POX, PUC, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente aceita. Então, segunda-feira, 7:30, em ponto, nós vamos começar a nossa solenidade de 30 anos. Obra coletiva, não se esqueçam disso. Muita paz.